interculturalidade é para todos e todas. Eu sou Alexandre Herbeta e este é o programa de oralidade número 3, uma realização do Centro de Práticas e Saberes Decoloniais do Núcleo Taknahakan de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás. No episódio de hoje, a professora Liderança Intelectual Pania Pinagé, Sheila Bachan, reflete e discorre sobre a importância fundamental de a interculturalidade ser um eixo no processo de formação de pessoas indígenas e não indígenas para um mundo melhor, mais justo, para uma democracia mais plena. A fala de Bachan foi gravada em palestra em atividade virtual junto à Escola Lumiar de São Paulo, dirigida pela professora Graziella Mier Pérez Lopes, a quem muito agradecemos.
Bom, boa tarde, né? Novamente, na língua indígena Pinagé, Kamehame, Apitame Abed. Se do outro lado aqui fosse um homem, ia falar Pamé, mas eu falo Kamehame. Então, assim, o professor Alexandre, né, ele falou muito bem, eu admiro muito o Alexandre Herbeta. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a educação intercultural, né, oferecida pela Universidade de Goiás, eu já ouvi falar do professor Alexandre, né, que era do comitê, né, a Pinagé. Então, assim, quando eu entrei, nossa, eu fiquei assim, nossa, como que a pessoa, né, entende tanto da nossa cultura que fez eu ouvi mais, né? Então, assim, vou falar mais um pouco, né? Vou apresentar mais um pouco aqui, como eu já vi que o professor Júlio Gamber, né? Que é um companheiro nosso aqui, nós somos primos. E eu ouvi falar muito, né? Pela Grazi, né? Que já teve ele apresentando, né? Eu não sei. São várias escolas, né? Quais são, se é de alfabetização, se é de outros níveis de escolaridade. Não sei quais são os níveis que vocês dão aula, né? São os professores. Mas que são todos professores, né? Que se não tiver ainda na sala de aula com as criancinhas, mas, né, já, tem uma noção de como o que é ser o professor, né? O que que eu sei para me poder ensinar os alunos, né? E o que que eu espero do meu aluno, né? O que que ele vai aprender ali e o que que ele vai me retribuir também, porque assim o que eu entendi, o que ser professor é um algo tão importante que você vai aprender ali também com o seu aluno, né? Que ele também vai repassar o que ele aprendeu, né? Não só de ver os livros ali que você vai repassar, né? Mas sim de ouvir, de ouvir do aluno o que é que ele sabe sobre a pessoa, né? Sobre a humanidade, sobre o que é que ele já ouviu da sua própria família. Eu acho que é mais ou menos isso, porque é uma coisa complexa, que eu vou dizer assim, que o conhecimento Todos nós aqui são professores, mas de diferentes ideias, né? Diferentes aprendizados. O professor Alexandre, eu espelho também nele. Ele pode espelhar que ele falou de vários atores, né? Vários indígenas, intelectuais, que têm seus conhecimentos acadêmico, que tem seus conhecimentos tradicional, né? Então, e são os dois conhecimentos que sempre essa universidade, né, que anda junto, né? Não só de conhecimento, eu vou ter que estudar, vou ter que ter um diploma para me ter aquele conhecimento. Para nós, Pani, que nós chamamos indígena, que é Pani Apinajé, e Cupé é não indígena. É, se vocês ouvirem, Pani, que é Pinajé, e Cupé, que é não indígena. Talvez eu possa estar falando e posso estar falando e vocês já vão começar a compreender. Então, quando o professor Alexandre me convidou, né, que era para me falar para a gente discutir sobre como que a gente dá aula aqui na. O que que a gente vê. Dentro da nossa escola indígena e dentro da comunidade. São duas coisas bem diferentes, né? E, aliás, que é diferente, mas que não é desconectado, ele sempre é conectado. Quando eu entrei na Universidade Federal aqui do Tocantins, no curso de Ciências Sociais, foi uma surpresa muito grande para mim, que eu tinha muita curiosidade de entrar numa universidade. Quando eu terminei meu ensino médio, eu vou contar um pouco da minha experiência para poder falando um pouco. E quando eu entrei na universidade, e foi assim que eu terminei meu ensino médio dentro da aldeia. E lá eu tive que desistir, porque o professor, os colegas, eles não compreendiam, via acho que para muitos, né, o estereotípico, eu tinha que chegar lá naquela universidade com cocá, com a pele morena. Então, assim, eu não sei o que que ele esperava, né? Eu falei assim, eu sou índia. Eu até ri, porque eu nunca imaginava de passar um constrangimento. E como eu era, eu não sabia me defender, eu não sabia falar direito o português. Aí eu falei assim, não, Sheila, você não é índia, você tem que saber. Até esse professor ainda se encontra aqui ainda, né, nessa universidade. Ele falou assim, você tem que pedir para a gente ler um livro lá, e aí a gente. Eu fiz o que eu entendi, entreguei. Ele rabiscou a minha folha, que disse que eu tinha que voltar de novo para a primeira série, que eu tinha que aprender o português. Eu chorei, né? Eu desisti daquele sonho, daquela conquista que eu queria de ser professora, queria aprender. E acabei desistindo. E a minha prima, a Pecília, também entrou na mesma faculdade, no mesmo curso. E não conseguiu, desistiu. Então, começou a dizer, quando surgiu a cota, muitas pessoas, muito indígena entraram, mas não chegou a concluir, né, a sua fase final devido ao preconceito, devido de não entender aquela cultura que estava dentro ali da universidade. Então, assim, que não teve aquele olhar de saber que nós somos povo diferente, nós acostumou, nós fomos ensinado, né, repassado saberes tradicional, e quando a gente deparou com isso, foi um choque muito grande. Então, o Apinajé, recentemente, ele está, como o professor Alexandre falou, né, que tem vários autores indígenas, como o Marco Terena, né, que também que conseguiu, né, através de movimento há muitos anos, né, e agora o Apinagé, ele conseguiu, né, de entrar dentro da universidade, já tem mestre, né, como tem o Júlio Gamberi, tem o Cassiano, né, que já são mestres, e já tem muitos que já têm sua formação superior. Então, assim, agora o Apinagé se levantou, né? Antes de falar até aqui, que eu falei um pouco da minha história, né? Vou falar um pouco, assim, de como foi essa escolarização dentro da escola indígena, dentro da comunidade, da aldeia. Quando nós sabemos que nos livros que a gente recebe dos Cupé, né, dos autores, grandes autores, né, que produzem livros bonitos, que vai para distribuir para as escolas públicas ou escolas particulares, nós fizemos um levantamento que não tem presença indígena atuais, né? E a gente começou a ficar muito preocupado, né? O que que a gente vai ensinar para os nossos alunos? O que que a gente vai passar dentro da sala de aula? Porque o material a gente não tinha. Aliás, tem, mas poucos, né? Aí depois eu comecei a perceber e comecei a pesquisar como que funcionou antigamente, né? Sobre a trajetória da educação escolar indígena. Sabemos que nos livros, né? O jesuíta veio, né? Começou a doutrinar, né? Os indígenas e depois permaneceu os padres, né, dentro das aldeias. Só que nessas épocas, quando eles repassavam esse conhecimento, só que não era conhecimento, era apenas para conseguir, eu não sei qual era o pensamento, mas era de catequizar, né, de ensinar coisas contrárias da sua cultura. Então muitos depois eu fui procurando, né, o meu avô, né, que ele sempre repassa, que ele falava assim que quando os padres falavam, os anciãos também se reunia para debater aquilo que eles estavam falando, né, os cupém, os padres ali. Então os anciãos ele não deixavam ser doutrinado, sempre estava ali em constante reunião nos pátios, né? Que eles permanecerem na aldeia, mas as lideranças, né? Os anciãos sempre eles estavam forte ali com os ensinamentos, né? Contra o ensinamento dos padres. E as coisas foi andando, né? As coisas foram andando e quando chegou na década já recente, na década de 50, por aí assim, começou a presença dos missionários, né? Quando veio os missionários, começaram a primeiro a aprender a língua materna, né? E assim, acho que foi em todo o Brasil. E os missionários vieram com as famílias, né? Permaneceu, tem missionário até hoje, né? Eles sabem da língua tudo, né? Sabem falar. Então, eles fizeram isso, eles aprenderam ali a falar na língua e começaram, né? De muito tempo, começaram a alfabetizar. Como é que era essa alfabetização? Primeiro, antes também da interferência da FUNAI também, antigamente, a SPI, Tinha poucos professores, né, que ensinava, que dava aula, né, não tinha escola. E aí começou aquele processo, né, de escolarização. Então, só os adultos que tinha lá para aprender, como, por exemplo, Mobral, né? Aí ali começou esse processo de alfabetização na língua Pinagé, não era em português. Os missionários, né? Os missionários, como a Patrícia Han, né? Que ela é uma alemã, né? Que a nossa língua, a nossa letra, quando a gente vai estudar na universidade, é muito difícil, né? Por exemplo. Então, as nossas letras, ela é muito difícil, né? Porque foi escrita, né, pelo alemão. E mesmo assim, a gente está querendo mudar nessa, com muitos estudos, né? Já tem vários professores que já são preparados para estar enfrentando esse letramento, né? Para ter essa mudança. Então, começou a alfabetização com os adultos, né? As crianças não tinham participação, de certas idades, jovem. Então, era um grupo, né, de família, por exemplo, que queria alguma coisa, assim, aprender alguma coisa. Então, era pouco escasso o negócio o aprendizagem, né, dentro da aldeia. E quando passou, depois da Constituição, em 1993, por aí assim, aí começou a mais ter força os povos indígenas, depois da Constituição, né? Mas também antes era ainda bem poucos, né? Tinha poucos intelectuais, né, indígenas, que passaram pela universidade, estava começando a entrar, né, depois da década de 80, se eu não me engano. Aí começou, em 93, começou a ter discussão da escolarização indígena, né? Dessas regras, dessas normas, né? As diretrizes, começaram a discutir como é que era essa participação indígena, né? Nesse processo. Então, assim, o professor Alexandre, ele falou muito bem, né, sobre o conhecimento, né? Ele citou até o exemplo do Cerrado. É uma coisa assim que eu também me lembrei da Creuza Craô, né, que ela foi defender seu mestrado, né? E quase que ela foi reprovada. Por quê? Um cupê, né, foi estudar a cultura Craô, só que ele esqueceu que tudo é conectado, né? Que ele tinha que ouvir mulheres, tinha que ouvir crianças, ele tinha que ouvir os mais velhos. Então, tudo aquele conhecimento tem regras, né? Tudo aquele conhecimento passa pelo processo, mas ele não anda desconectado, tudo é conectado. Então, ele quis reprovar, né, a Creuza, que ela disse que não conhecia o seu próprio povo. Ele disse: não, eu conheço meu próprio povo. Eu vivi a minha vida toda, como é que eu não vou conhecer meu povo? Então, assim, quando o Curt Mimuendaju, ele fala da trajetória, né, das culturas, como é que era o comportamento. Então, assim, nós estudamos, sim, os autores, né, para a gente poder saber o que era do passado, porque antigamente era só na oralidade, hoje é a escrita, né? Hoje a gente repassa tudo para a escrita, mas antigamente. E hoje também ainda o nosso recurso é a oralidade, né? O nosso conhecimento, tudo é oralidade. Nosso repasse de conhecimento, tudo é oralidade, né? Quando o professor Alexandre ele fala que não tem como existir um território com água, porque é a nossa vida ali, né? Os peixes, as caças, as aves, as árvores, as plantas medicinais, as frutas, tudo tem um significado, tudo tem música, tudo tem sua história, tudo tem uma cantoria. Então, assim, é uma coisa assim que para nós, a Pinagé, não está ali escrita, mas sim nós repassamos de oralidade. Quando eu entrei na Universidade Federal de Goiás, em 2016, quando eu cheguei lá, eu deparei com professores, né, que eles abraçaram a causa, né? E eu vi ali uma construção, né, de uma nova. Uma inovação, né? Com a força indígena hoje, dos professores, né? Então, ainda é recente essa força. Hoje a gente luta muito sobre a imposição da Seduc. O que que a Seduc hoje é para nós ainda? Nós temos a Constituição de 88, no artigo 210. E aonde que a Seduc ela não respeita, né? Não tem conhecimento. Quer que o aluno entre determinada certa idade e passar para outra. Já ter o conhecimento igual os alunos dos Cupem. Só que quando você chega na sala de aula, nós temos duas línguas para ser alfabetizada. Qual que vai ser será a primeira língua ser alfabetizada? Na escrita. Porque nós estamos alfabetizados na oralidade, que é a nossa língua materna. Aí, então, quando a gente chega na sala de aula, quando depara aquela criança com os outros professores não indígenas, aí eles começam a questionar. Por exemplo, a nossa escrita, por exemplo, as vogais. No português só são cinco. E na nossa língua materna são 16 vogais. Como é que eu vou alfabetizar? Por exemplo, professor Jorge, se ele chegar aqui na etnia Pinagé e começar a fazer seu planejamento, eu vou dar minha aula, e você vai chegar lá e sentar na sala de aula, dentro da aldeia, e você vai ficar surpreso, porque primeiro você vai ouvir, né? Da comunidade, porque o aluno ali de 7 anos, de 8 anos, ele não sabe falar o português. Como é que o professor Jorge vai dar aula lá dentro da aldeia, que as crianças não sabem falar ainda o português? Sabe de algumas coisas, porque a nossa cultura tem a interferência da língua portuguesa para a nossa cultura. Por exemplo, café, já começamos a adaptar coisas novas hoje, né? Celular, computador. Então, algumas coisas o professor Jorge vai repassar que o aluno vai saber. E já tem outras coisas que ele não vai conseguir. Por quê? Porque é fora da realidade. Então, os livros os livros didáticos que é apresentado pela Seduc, que nós encontramos muita dificuldade. Hoje, por exemplo, nós estamos num momento pandêmico. Hoje nós estamos encontrando muito mais dificuldade. Por quê? Os professores de sexto ano até o ensino médio, eles elaboram as atividades, né, que é transformada em roteiros e entrega para os alunos. Como é que o aluno vai responder, por exemplo, uma imagem que nunca ele viu dentro da sua realidade? Se eu botar um navio, ele nunca viu um navio. Como é que ele vai entender que aquele é um navio lá no mar? Então, assim, é fora da realidade. Então, assim, que eu estou querendo dizer que o ensinamento da escola Cupem é diferente do ensinamento da escola Panin. Como é que eu vou colocar um texto, né? Um texto, por exemplo, praça, de um pato Donald, alguma coisa assim, para produzir um texto, não vai ter muito argumentar. Por que que o índice de reprovação de Enem, de vestibular, de indígena ainda é alto? Porque ainda não tem uma especificidade, uma prova específica dentro da universidade, né? Sem ser a educação intercultural, por exemplo, ela é uma prova específica que a gente faz. E a outras universidades não tem, não tem. Você vai concorrer aqueles conteúdo, aquela disciplina, fala que nós tem cota. Sim, nós tem cota, mas os conteúdos são iguais dos outros. Como é que a gente vai ter uma cota sendo que não é específico aquela prova? É muito difícil, né? Então, assim, que ainda é um debate ainda desde 93, que esse debate existe, né, sobre a escolarização e depois com esses movimentos, né, indígena, criamos as nossas forças, né? Quando o professor Alexandre Herbeta falou do marco temporal, hoje a gente está vendo que agora há pouco foi mandado um vídeo lá do Pancararu, que interditar, né? Se eu não me engano, foi Pancararu. Aqui também está fazendo a nossa mobilização dentro do nosso território para ajudar também. Em todo o país está se mobilizando, não só em Brasília, mas sim. Aí eu fico observando, se aqueles que diz representante, né, eles não têm, eles não passaram pela uma capacitação dentro da sala de aula, o que é um indígena dentro do seu território, né? Qual é a importância do território para um povo indígena? Qual é esse significado? O que é que a gente luta tanto pelo nosso território? Por que que a gente diz que o nosso território é sagrado? Não é coisa sagrada assim que não pode assim que eu vejo, ah, esse aqui eu não posso pegar porque esse aqui é sagrado. Então, assim, que esse conhecimento, o que é sagrado, o que é importante para aquela sociedade, eu acho que a construção tem que sair dentro da sala de aula. Porque se não houver essa discussão dentro de sala de aula, não é que, igual o professor Herbeta falou, não é eu desvalorizar os outros conhecimentos, mas que hoje o Brasil ele tem que se atualizar com as questões indígenas. Que o Brasil ainda as escolas não é atualizada, até o nosso próprio município mesmo. Aqui, por exemplo, em Tocantinópolis, a população ela não se conscientizou que existe povos indígenas aqui há milhões de anos. Então, a discriminação, é perseguição, nossa, vou dizer que nós, professores, nós em si, que é humano, vou dizer que nós, professores, que estamos aqui, que nós temos que pensar na humanidade. Por quê? Só começa por aí. Porque só o Parque do Xingu que tem índio. O Brasil e o restante do Brasil. Então, os livros que nós recebemos, né, pela Seduc, ela não traz realidade do nosso dia a dia, não traz a realidade dos povos, né, por exemplo, do Tocantins mesmo, do Brasil. O Brasil não tem só uma língua, são mais de 300 línguas, né? Nós, brasileiros, temos mais de 300 línguas que nós não somos reconhecidos. Aí falando a língua falada é só português. Não, eu não falo só a língua portuguesa, eu falo língua pinajé. Eu posso falar outra língua, né? Mas não é do meu povo. Mas eu falo a língua a pinajé e falo a língua portuguesa. Mas que ainda o Brasil ainda não está cumprindo com a Constituição, porque lá na Constituição ela está bem clara, né? Mas não é respeitado, não é respeitado, não repassa para os livros que a gente, por exemplo, esses livros aqui, o que a gente recebe, não tem nada que fala da atualidade, fala dos índios que não existe mais hoje, Tupinambás, que todos os índios é Guarani. Negativo, eu não sou Guarani, não falo língua Guarani. Então, assim, que começa por aí. Ah, se você receber um livro, deixa eu ver aqui a professora Grazi, se receber um livro, e se for ela se vê obrigada a repassar aquele conteúdo daquele livro, assim, qual é o Brasil que a gente vai querer construir? O que eu vou querer que aquela criança vai sa saber? Será que ela vai ver um índio, vai continuar a discriminar? Mas é para isso aí, eu preciso falar do indígena para que ele venha respeitar, né? Que não vinha acontecer igual, por exemplo, lá em Brasília, com o Galdino, né? Aquele rapaz que tocou fogo nele. Será que ele repassou? Será que ele teve aquele conhecimento? Então, assim, que a construção depende disso, depende nós, professores. O que que a gente vai repassar para os nossos aluno, porque a sociedade ela não está importando de repassar esse conhecimento para os seus filhos. Então, cabe nós, professores, a repassar esse conhecimento, né? Conhecimento tradicional. Hoje, para a medicina, por exemplo, ela tem que ser coisa científica. Para nós, os remédios tradicionais, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise que estão morrendo, né? Uma coisa absurda, né? Mas o povo indígena tem seus medicamentos. Nós estamos se cuidando, nós estamos se prevenindo. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma morte, nós não perdemos nenhum para essa doença. Escrevi, né? para a revista, né, falando desse momento que a gente viveu no ano passado. E ainda sou pesquisadora ainda também, ainda continuando relatando ainda dessas respostas, né, indígenas sobre a COVID-19, que o nome do projeto é Parecer. Parecer, quem puder acompanhar, né, nessa plataforma. Tem quatro apinajé, que é o Júlio Gambê, né, eu, Sheila, e Diana Dias e Oscar. Então, nós estamos respondendo cada dia o que é que nós estamos vivenciando, o que é que nós estamos sendo, como é que foi, como é que está sendo esse atendimento dos não indígenas e do indígena, como é que está sendo esse atendimento, como é que nós estamos se cuidando. Então, voltando de novo para quando a SEDUC ela determina que nós estamos sendo, por exemplo, eu estou acompanhando a escola 19 de abril da etnia Kraô, lá estão já com esse processo de descolonização. Por quê? Os professores, né, junto com a comunidade, estão construindo uma regra, uma nova, uma inovação para levar aquele conhecimento para a sala de aula. E não é para sala de aula, é levar os alunos para a comunidade, né? Aí eles passam uma semana, né, com aquele tema contextualizado, né? Os professores, eu estou me baseando lá, como está sendo esse processo, e está dando certo, né? A professora Darlene, né, e a Pocutô, elas falam que o aluno Pani, né, o aluno indígena, ele está tendo muito mais interesse de conhecer outros conhecimentos. Por quê? A partir do momento que começou a valorizar as cantorias dentro da sala de aula, levou os alunos lá para o pátio, levou o aluno lá para o cerrado, para pescaria, para caçada, catar frutas. Não é só catar fruta. Você vai no caminho, você vai aprendendo ali uma cantoria, né? Você vai saber como é que você vai chorar, você vai saber se você está ali quebrando um coco, babaçu, você ali, a mãe, a avó, está repassando aquele conhecimento. E diferente, a gente vê os filhos não indígenas não passam por esse processo. E nós passamos por esse processo de ensinamento, né? De respeito, enfim, de tudo. Então, a Universidade Federal de Goiás, no curso de Educação Intercultural, né? O curso de licenciatura, eu pude observar que ela não atende só uma ele não fragmenta ali aquele conhecimento. Aí eu comecei a perceber que a universidade aproxima para atender os anseios, as demandas, né? Por exemplo, eu aprendi muito com a professora que hoje não se encontra mais, que é a Maria do Socorro Pimentel. Ela repassou muito mais do que ela aprendeu dentro do povo apinajé, Kraô, aliás, Carajá, que ela cresceu, né? Que ela era funcionária acho que é da FUNAI, e depois ela começou a ver como é que era a educação escolar dentro de uma aldeia. E por ela ser professora, ela começou a construir, né, junto com a comunidade. Então, assim, que hoje, por exemplo, nós temos essa capacidade de construir, né? Não só de pegar um livro e planejar, mas sim construir atualidade. Nós todos temos capacidade de repassar aqueles saberes para os seus filhos, para os seus alunos. Então, assim, que a universidade para o povo, não pensando em diferenciar povos, mas sim a interculturalidade, né? Eu vi essa interculturalidade, essa interação, né, de outros povos, essa aproximação, que eu comecei a perceber que o povo Pinajé estava precisando, talvez, de mim mais ainda, né? Eu ouvi a professora Pecília, né, na sua defesa, falando da língua materna e as suas interferências da língua portuguesa, né? E se a gente deixar isso aí, daqui 100 anos, a Pinajé não vai existir mais. Por quê? Porque nós estamos deixando os agronegócios tomar nosso território, nós vamos perder nossa língua, nós vamos deixar a cultura do não indígena entrar dentro da nossa aldeia, e a gente vai começar a ser igual que já foram muito extinto, muitos índios já foram extintos por causa disso, né? Perderam seu território e ali começaram a perder sua língua, a perder sua tradição, suas festas, porque ali não tem mais vida, né? Quando a gente vê um índio, um indígena igual aos Guarani, que está vivendo no maior momento, foram expulsos dos seus territórios, né? Mas ali estamos, todos está junto, né? Porque a gente sabe o que eles estão clamando, o que eles estão pedindo. Então, lá em Brasília, o que é que está acontecendo? É um momento histórico até para nós. Nós não pensávamos que nós ia saber se defender. Mas nós estamos defendendo aquilo que é nosso. A nossa vida está em jogo, né? Então, assim, quando a gente fala a vida está em jogo, é o nosso futuro, né? Então, assim, nós estamos sendo perdendo nossa, por exemplo, nosso território está diminuindo, cada vez mais o governo está diminuindo nosso território, está diminuindo, diminuindo. Então, assim, se nós não ter força, nós vamos perder. Mas e que a própria população, ela tem que ver, mas como é que a população vai ver? Sendo que ele não conhece o que é um território. Então, para isso aí, para conhecer o que é o marco temporal, eu preciso repassar para a população. E são poucos que sabem que tem indígena aqui no Brasil, que é vizinho seu, né? Então, assim, que esse processo da escolarização indígena, ele tá, nós estamos discutindo essa diretriz, né? Que ainda não atendeu a nossa demanda, né? E mesmo assim, a gente já tem muitos materiais produzidos, nós já temos nossos livros, né, para a gente dar aula de saberes indígenas, de língua indígena, né? Já temos nossos próprios materiais. Então, assim, que quando a universidade ela promoveu que ela. Que promoveram, que promove essa discussão de uma educação intercultural, e aonde que eu comecei a perceber que hoje, desculpa aqui um pouco de tomar bem aqui um pouco de água. Então, a UFG, ela promoveu essa discussão, né, que hoje nós estamos valorizando, porque ela valoriza a nossa identidade, ela me valorizou, né, e não a UFT, por exemplo, que eu fui discriminada, que eu não sabia falar português direito, não sabia escrever uma redação de não sei quantas linhas, né? Então, eu escrevi aonde que eu entendi. Então, assim, a Universidade de Goiás, ela promoveu essa oportunidade, né? Conhecendo a nossa realidade, né? E fez com que nós se aproximasse, né? Então, assim, hoje nós tem estudo uma etapa em território e outras etapas, né? Em sala de aulas, conhecendo. Então, lá se vocês puderem conhecer, né? Eu faço esse convite, né? Se voltar de novo à normal, conheça, né? Aquela universidade, o núcleo está aqui na Racan. Ver como é que é a história que nós construímos, ali é uma construção nossa, né? E ainda nós estamos construindo. Então, a partir dali que teve a Escola Manuel Alves, é um espelho da universidade, né? Então, assim, a Escola Manuel Alves, né, que da aldeia Manuel Alves, ela trouxe essa promoção da atualidade. O que a comunidade deseja, aquela demanda, né? Então, assim, hoje nós estamos enfrentando duas coisas. No momento que a gente está discutindo esse processo de educação, né? Esse processo. E esse outro momento que nós já estamos vivendo já, mais de ano, que é a crise pandêmica, né? Da Covid-19, ensinou muito mais ainda. Por quê? Como é que a escola está parada dentro da aldeia? Como é que a gente vai repassar para os nossos alunos? Aí eu comecei, né? Nós começamos a perceber, até discutir mais discutimos assim, em roda de conversa, né, com os outros professores, o Júlio Gamber, né, que nós falou assim que a escola indígena era aquela que nós estava querendo há muitos anos, que está acontecendo agora. Por quê? Hoje nós estamos se pintando mais, hoje nós estamos usando muito medicamento tradicional, as mães estão levando seus filhos para conhecer o cerrado, para conhecer o tempo certo. Então, esse momento nós estamos vivendo agora, né? De repassar o conhecimento na oralidade, as cantorias, esse ano já votou não 100% de festas culturais, para não ter mais tem muitas pessoas, mas, por exemplo, quando está tranquilo, não tem nenhum caso ativo, aí começa a fazer planejamento, né, de festas culturais. No mês passado agora, mês de agosto, aconteceu uma festa cultural que não existia há mais de 200 anos, né? Então, através da oralidade, isso aconteceu, né? E foi repassada através de uma pessoa, de um ancião, né? Que repassa, você não, eu dou conta de repassar na prática. Então é isso que é a escola da aldeia, né? É isso que nós estamos querendo, que a sociedade veja que assim não é igual o professor falou, não é desvalorizando os outros conhecimentos, mas sim agora nós estamos vivendo um momento de estar praticando as coisas que talvez muito tempo não praticava, tem pinturas, né, corporais, de prevenção de doenças, pinturas que poderia, igual que a gente vê no Dia do Índio, vou pintar porque hoje é Dia do Índio, né? Então, para nós, não. Lá, como a tecnologia avançou dentro do território, com a energia elétrica, por exemplo, o jenipapo, ele só era tempo em tempo que nós se pintava, né? Então, desse ano para cá, últimos anos, nós começamos a conservar o jenipapo, né? Começamos a conservar e fez com que repassar as pinturas da atualidade, por exemplo, e mostrar que aquela pintura não é só uma pintura, vou me pintar ali, eu acho bonito, não, tem significado, né? O meu corte de cabelo tem um significado, né? Então, assim, então é isso que a escola Panin, dentro da aldeia, que nós desejávamos ter, né? Na oralidade, né? Porque o nosso conhecimento é mais oralidade, histórias do passado é na oralidade. Então, assim, que hoje nós estamos prevenindo mais essa doença devido à oralidade que aconteceu também no final do século XVIII, que teve o Apinagé teve quase sua extinção devido a uma doença da gripe espanhola, que ficou conhecida aqui para nós como cupuscoago. Então, com isso, dessa forma, nós se prevenimos hoje. Quando nós vimos os noticiários chegando no país, chegando nos estados, chegando nos municípios, o Apinagé já pensou em estratégias já de prevenir. Então, nós passamos, mas para a gente passar por esse processo, nós tínhamos que saber do passado, né? Para a gente viver o hoje. Então, a sala de aula é assim: se eu não repassar para ele que hoje existe ainda indígena no Brasil, eu tenho que também falar do passado, né? Do passado, o que fizeram, né? Então, hoje reflete, né? Para nós. Então, assim, que cabe tá nas nossas mãos, né? E não planejar somente o que está escrito aqui nos livros que é distribuído para as escolas, que nós somos obrigados a fazer isso. Só que dentro da escola indígena, nós planejamos nossos conteúdos, como é que a gente vai dar aula. Por exemplo, nós temos duas, três disciplina grade curricular, por exemplo, língua materna, né, que é língua indígena, saberes indígenas e cosmologia. Então, assim, é fragmentado, né, que não queria que fosse assim, mas ele está fragmentado a nossa cultura ali, dentro daquele currículo. Mas a gente, nós professores indígenas, a gente não fragmenta aquilo ali, né? Por exemplo, o que eu vou dar na língua indígena aqui, ele dá continuidade de cosmologia, né? De saberes indígenas. Não tem como eu fugir dessa regra, né? É uma regra, é uma continuidade, ela não tem fim, né? Então, assim, igual. Para a escola não indígena, por exemplo, tem as fases, né, de escolarização, tem aquela fase, E para nós não tem fase, né? Para nós se eu tenho que aprender por exemplo, a cantoria, ou até mesmo eu chorar, porque eu vou. O cântico do choro, né? Ele. Desde criança eu tenho que aprender ela. Porque eu vou perder, eu vou ter que chorar quando. Ou um ente querido morrer, ou de alegria, né? E a gente tem que passar por esse processo, né? Então, assim, que. Essa construção ainda está existindo com poucos autores indígenas, que o professor Alexandre Herbeta citou, né? Tem poucos autores, né, que tem fala das suas dos seus pensamentos, de como quer que seja aquelas para funcionar uma escola realmente da atualidade que nós estamos lutando ainda. Nós ainda não conseguimos fechar, né, uma educação escolar indígena. Ainda não está fechado. Então, assim, que igual eu participo muito também dos movimentos de saúde, é a mesma coisa, né, que desse plano deveria ser conjunto, deveria ser pensado tudo. Em conjunto, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, né? Ela anda em conjunto para a cultura indígena, para a cultura pinajé. Então, assim, que nos livros não traz nada de realidade, não traz da etnia pinajé, não traz realidade da etnia craô, não traz realidade da etnia cricati. Então, assim, são poucas etnias que são faladas naqueles livros. Então, fica muito difícil a população entender o que é um indígena no Brasil, o que é uma terra sagrada para o indígena, qual é o significado cerrado, qual é o significado de uma planta. Então, se não existe isso, esse processo, então a gente vai continuar falando que a terra é sagrada para nós, mas. O público não vai saber o porquê que é sagrada, né? Igual que nós estamos lá sofrendo em Brasília. A gente está falando ali que a terra é sagrada, que a terra é isso para nós, a terra é vida. Mas se a população não está entendendo, né? Então, assim, só através das escolas não indígenas que nós vamos chegar no bom senso, né, de chegar um dia de todos defender. Eu estava até falando com meu avô, né, que eu falei só o indígena ele é resistente mesmo, que é o único que vai para Brasília defender por seu direito, que eu vejo assim poucos não indígenas tá ali ajudando, mas o indígena, ele está lá para defender. Ele defende seu território, porque ele sabe. O sabe que ele passa. Nós somos criticados que nós temos muita terra, que nós não produzimos. Não, nós não estamos para produzir. Nós produzimos, sim. Mas a terra ali é vida para nós. A gente não vai chegar desmatando tudo, né? Então, assim, passa nas mídias. Ah, tem o povo Parecis que tem seu território de plantações, tem que ter investimento. Sim, mas e o outro lado? O povo Parecis também ele entende. Ele não está ali só, ele sabe o que eles estão fazendo, né? Então, assim que hoje, assim, essa minha fala, eu não sei se atendeu a vocês, né? Se era isso que vocês queriam ouvir. Mas, assim, o que eu pude trazer um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Quando o professor Alexandre Herbeta, até nós se. Criticou, Professor, lembra que você tirou uma foto? Eu falei assim, professor, essa foto é feia. Não é desse jeito que nós queremos essa foto. Então, depois ele foi falar que ele tirava umas fotos. Eu falei assim, não, mas isso aqui não vai servir para nós, né? Então, assim, até numa tiração de fotos, né? Tem aquele conhecimento. Então, assim, que até o professor Alexandre Herbeta também, ele começou a buscar, né? Que talvez aquela foto que pode servir para ele não serve talvez para nós. Então, assim, que um vai começar a entender, né? O porquê que, não, que aquela foto, né, não era daquele jeito. Porque aí eu vou distorcer, né, aquela imagem, vou distorcer a contação daquela história. Então, foi isso que aconteceu, por exemplo, com Roberto da Mata, um grande escritor, né, que hoje ele fala que o Apinagé é difícil de entender, que a cultura é complexa. Então, assim, ele não entendia o que era matriarcais, patriarcais. Então, no meu na minha defesa do projeto Eixo Escolar, que muito entende como TCC, essa defesa eu também falei um pouco também sobre alguns escritores, né? Como o professor Odair também. Cada um, ele passaram, né? E hoje nós estamos vendo, né? Através deles, eles tiveram suas importâncias para o povo, mas contaram as histórias que talvez poderia que vai se eu deixar, por exemplo, o errado, eu vou repassar para os meus alunos, meus filhos, o errado. Mas aquilo que eu vejo que aquele escritor talvez poderia ter pesquisado mais, ter pesquisado, eu não entendo, mas a gente que pega um escritor não indígena, a gente vai analisar. Então, assim, por exemplo, aqui no Apinagé nós tem dois partidos, Catame e Vaimé, e com suas pinturas. E nessas pinturas, nesse partido, eu entendo como o professor Odair, como Roberto da Mata, eles falaram que o partido ele vai pelo nome, né? Através do nome, igual o professor Alexandre sempre chama de Batiã, o meu partido ele não vai me direcionar aquele partido. O que vai me direcionar o meu nome não vai ser o partido. O que vai direcionar aquele partido é meu avô, né? A direção do tempo, né? O que vai me definir qual partido que eu vou estar, não pelo meu nome. Então, por exemplo, o professor Herbeto, o nome dele é Clangambrego. Pelo nome dele, Clangambrega, eu não vou saber se ele é Gatam, se ele é Vaimé. O que vai me direcionar o Clangambrega é a posição do avô dele, que ele vai carregar do nome. Se ele vai virar por poente ou nascente do sol. Então, se assim, tem coisa assim que a cultura ele não ele anda conectada de nome, de cantoria. Então, enfim, então, se eu falar aqui, vai ser a noite toda, a gente vai falando sobre a cultura e sobre, porque a educação escolar indígena, ele não só é escrita ali, a educação escolar indígena é repassar o conhecimento tradicional, né? Mas como é que eu vou repassar o conhecimento tradicional que a SEDUC coloca só 50 minutos? Como é que vai dar tempo? 50 minutos eu passar a história dos nomes, da nomeação? Não vai ter como. Eu vou fragmentar. Quando chegou no outro dia, aí eu vou dar continuidade. Então, aquela continuidade eu posso levar um ano todo por causa da fragmentação de horários. Então, lá na Manuel Alves, eles não fragmentam os horários, né? Ele repassa aquele conhecimento. Pode ser. Hoje nós temos a cultura de. Ah, as aulas só vai ter de segunda a sexta. Mas na Udela pode ser segunda a segunda, né? O reconhecimento, ele não. O conhecimento para repassar, ele não está ali nos calendários, né? Eu posso dar a aula o mês todo, final de semana, à noite. À noite que nós contamos história, né, deitada nas esteiras, olhando para o céu. Então, assim, não tem horário para a gente contar a história, não tem horário para a gente ensinar. Então, é isso, professor Alexandre, a todos, né, a professora Grazi, e a todos, né, que está ouvindo. Então, assim. Eu falei muito, né? Não sei se respondi a todos, né? E muito obrigada, viu?